Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista, falando de saídas do corpo, chakras, aura, imortalidade da consciência e os temas espirituais em geral. Na parte técnica aqui, meu amigo Tomás, que agora é chamado aí nos bastidores do metrô de O Tiozão. E agora estão oferecendo aquela cadeira azul clarinha para ele. Tiozão do metrô, né? Tá bom, outro dia isso aconteceu comigo, também me ofereceram. Imagina, Tomás, estava outro dia sentado na cadeira azul lá, clarinha. Um cara veio e falou assim: você não era para estar sentado aí, que isso é para idoso. Eu falei: cara, eu tenho 63 anos. Ele falou: você não tem 63? Eu falei: tenho, e eu não vou sair daqui, não vou te mostrar a identidade minha para te provar a minha idade. O cara queria que eu saísse, Tomás. Ele achou que eu não tinha idade para estar lá. Pô, eu fiquei contente, né? Tá bom. Pessoal, eu programo aqui ao vivo, na Avenida Paulista, onde está a rádio, aqui em frente à Estação da Consolação. Eu sempre chego muito cedo aqui, uma hora antes, me sento ali no saguão da rádio, sento, pego uma caderneta que eu tenho aqui, anoto tópicos para o programa. Muitas vezes eu faço isso em casa, e como vários de vocês sabem, na hora H eu mudo tudo em função de alguma ideia nova que eu tenho, ou uma inspiração espiritual de alguma forma. Eu acabo anotando de improviso, de última hora, coisas que eu não tinha planejado. Então vou anotando e depois é que eu vou organizar a sequência dessas anotações, muitas vezes de um tema só. Só que às vezes são trechos de temas, pedacinhos de ideias que eu vou anotando e vou repetir. Tanto pode ser por uma via mediúnica minha, intuitiva, quanto pode ser por uma via inspirada extrafisicamente pelas vias da mediunidade, ou a mescla de ambos os processos. Então, peguei aqui o meu caderninho e comecei a anotar. Eu vou começar o programa falando, então, destas anotações que eu acabei de fazer, de temas diversos, de coisas que eu senti e me deu vontade de escrever. Não é o que eu tinha planejado anteriormente, que são uma série de tópicos aqui de outros temas. Mas eu vou entrar por essa via que eu acabei escrevendo ainda agora, uma via consciencial de reflexão sobre a temática espiritual, sobre vida e a maneira como a gente lida com a espiritualidade enquanto estado de consciência, não enquanto doutrina ou templo, mas o valor que você carrega dentro de você. Esse valor, como é que ele faz você atravessar a vida? Tudo o que você pensa e o que você sente se reflete no seu campo energético, na sua aura, nos seus chakras. As energias apenas refletem o que está no mundo interno da consciência, a nível de pensamentos e de sentimentos. Então, a energia de alguém flui a partir do que ela tem dentro. Alguém que tem uma inspiração ou está cheio de amor, a energia flui amorosamente. Alguém que está cheio de coisa pesada, a energia flui de forma pesada, refletindo o nível que a pessoa está mantendo dentro dela. Isso é observado de um ponto de vista extrafísico, em algum plano, em algum local. Outras consciências nos percebem, não pela forma do corpo, não pelo sexo de alguém, não pela cor da pele, ou pela condição social ou mental de alguém. Observa-se sim que a pessoa tem de energia em volta que reflete o que ela tem dentro. Há um equívoco muito grande sobre controle bioenergético. Como eu já falei muitas vezes aqui, energia não é boa ou ruim, depende como você aplica a energia, né? Então, alguém pode dominar suas bioenergias e, com amor e consciência e inteligência, irradiar essa energia, beneficiando a sociedade física e extrafísica ao mesmo tempo com esta irradiação. Um trabalhador de cura de qualquer área, uma trabalhadora, vai irradiar para fora a empatia que sente pela dor da humanidade, fluindo para ajudar de alguma forma. E alguém desejando prejudicar os outros vai irradiar isso de dentro para fora pelo que pensa e o que sente. Então, alguém pode treinar, dominar a bioenergia, dominar os seus chakras, saber lidar com a expansão da aura e irradiar para fazer o bem. Porém, alguém pode treinar, dominar suas bioenergias com má intenção, transformando a própria aura num campo de maldade irradiada em forma de energia. Porque energia não tem moral, ela reflete o pensamento e os sentimentos de alguém. Alguém pode treinar e usar energia para fazer o mal. A história está repleta de pessoas que desviaram para o lado ruim da força. Normalmente, estudantes de alguma área que em algum momento se revolta contra a área que ela está estudando ou contra alguma coisa e se volta contra o objetivo evolutivo e luminoso que antes ela acalentava, e de vingança ela passa a fazer o oposto, ela passa a fazer o mal. Também tem exemplos de pessoas que trabalhavam com cura, vibravam a favor da humanidade e que em algum momento, pelo ego dela, por alguma coisa dentro dela, desviaram também para o lado ruim da força. E como elas estavam treinadas para irradiar energia, elas desviaram todo esse treinamento para fazer o mal. A história está repleta de magos trevosos, pseudo-iniciados que falharam em iniciações e se voltaram contra os hierofantes, os grandes mestres iniciadores, pessoas que estavam dentro de parâmetros espirituais bem legais, em algum momento se decepciona com uma coisa, ou ela mesma, de alguma forma, cria alguma coisa que bloqueia, e ela desvia e começa a fazer o oposto e diz assim: antes eu ajudava, ninguém me valorizava, mesmo quem eu ajudava se virava depois contra mim, para que ajudar essa humanidade que está toda pegada aí no nível baixo, para que eu vou ajudar se ninguém está valorizando? E aí, por uma questão de ego, a pessoa fala: não vou ajudar mais ninguém, vou procurar levar vantagem, vou procurar de alguma forma obter benefícios com toda essa prática que eu desenvolvi. Que se dane o mundo, que se dane as pessoas, agora eu vou me voltar só para o meu interesse. A história está repleta de casos assim, no Oriente, no Ocidente. Não é um caso, são vários casos em contextos e culturas variadas. Então, nesse sentido, alguém pode irradiar uma energia para curar, o outro pode irradiar uma energia para destruir. E muita gente não tem ideia de que os grupos espirituais onde estão pessoas fazendo algo legal, em algum momento possa sair alguém dali e se desviar e passar a fazer o mal usando o conhecimento que desenvolveu dentro daquela condição. E aí eu não preciso referendar isso para vocês, porque muitos de vocês já leram sobre isso, escutaram várias histórias, e vou repetir, a história está repleta de exemplos de gente, e eu não estou julgando nada, eu estou só alertando sobre uma condição. Então, alguém pode dominar a bioenergia, o que fazer o que for com energia, por uma maldade. Também pode acontecer de alguém dominar as energias, ficar muito arrogante com o poder que as energias dão. A energia resolve, eu torro qualquer coisa que encostar, eu dou um choque em quem me encostar e me confrontar. A pessoa desenvolveu arrogância e trabalha energia com conhecimento, mas baseado na arrogância. Ela busca amarrotar os outros com a energia e não ajudar o outro também a evoluir. Tipo, olha, não discute comigo não, que eu te amasso com energia. Você tem uma ideia, uma pessoa falar uma coisa dessa, tá? Então, não basta apenas domínio das bioenergias, fazer estado vibracional, vibrar os chakras, a aura. Se a consciência, no seu padrão mental e emocional, está gerando coisa ruim e não está funcionando criativamente e de forma benfeitora aquilo que ela desenvolveu. Esse é um alerta muito sério, porque alguém pode trabalhar bem, treinar bem, se disciplinar bem e mesmo assim não ter melhorado o nível de consciência dela. Isso tem muitos exemplos também. Todos nós temos que ficar muito atentos e trabalhando com energia de forma criativa, saudável, benéfica, percebendo que o maior beneficiado somos nós mesmos quando a gente veicula alguma coisa legal. Então, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar em cima disso, dessa parte inicial que eu estou alertando para vocês. E lembrem-se, eu não trago alertas conscienciais aqui no programa na condição de ser mestre de alguém que eu não sou, nem na condição de ser superior a nada, que também não sou, e nem na condição de alguém que quer dizer o que o outro deve fazer. Nada disso. Eu estou alertando como espiritualista consciente, dentro da vibe que eu trabalho e com a responsabilidade de veicular discernimento, consciência, sentimentos melhores e energias que beneficiem. Senão nem teria sentido eu estar aqui e você aí, que me escuta no momento, estar aí também usando o seu tempo para poder escutar. Então, é claro que o objetivo é a melhoria da consciência. O que a gente pensa melhorar, o que a gente sente melhorar, e a energia fluir melhor, mesmo com defeito, mesmo assim melhorando, mesmo no mundo caótico como é, mesmo assim a responsabilidade de quem conhece os temas espirituais e trabalha por climas melhores, não só no mundo, mas dentro de si mesmo. E todos nós sabemos como é difícil manter um clima legal dentro da gente. Não é uma luta, pessoal. Dentro de nós, todos os dias, pintam pensamentos estranhos, pintam emoções perniciosas, pintam autossabotagem, tudo dentro da gente. De vez em quando vem um espírito obsessor, assediador, e te dá uma espetada. Mas não é que ele é a causa de nada. Ele vem espetar o clima ruim que ele achou em nós. E aí a gente tenta reagir, tenta melhorar. Mas entendam, tudo começa no mundo interno de nós mesmos. E aí, as anotações que eu fiz, elas estão baseadas, algumas delas, nos ensinamentos dos iniciados, aquele grupo de mentores extrafísicos aí, que me atura, olha bem a expressão, me atura há muito tempo, me suporta e me ajuda mesmo eu sendo incompetente num monte de coisa, mesmo no falhando, assim como todo mundo é. Então, anotei o seguinte, normalmente, quando acontece algo ruim, nós dizemos assim, hoje o dia está ruim. Quando há uma tempestade, ou o ambiente está cinzento, né, as nuvens cinzentas, ou está muito frio, sei lá, qualquer condição na natureza, que é normal, são ciclos da natureza, a pessoa fala assim, hoje está chovendo muito, hoje o clima está ruim. Hoje é um dia ruim, porque ela acha que o dia está ruim porque o clima ficou ruim. E na natureza, você tem o dia ensolarado, você tem o dia chuvoso, dia quente, dia frio, ciclos da natureza, que não é boa ou ruim, são apenas ciclos naturais. Então, quero dizer para vocês, baseado nos ensinamentos dos iniciados, o seguinte, dias ruins não são os dias de tempestade, que são eventos da natureza. Sabe quais são os dias ruins? Os dias em que nós nos perdemos da luz, o dia que nós desconectamos do nosso melhor e passamos a entrar em climas ruins dentro da gente. Dia ruim não é um dia de tormenta lá fora, é um dia de tormenta dentro da gente mesmo. Quando a gente perde o brilho, fica embaçado, fica num clima pesado, negativista de alguma forma e não reage para sair daquele clima. Esse é dia ruim e nós passamos muitos deles, né? Talvez até hoje esse dia, mas muitas coisas acontecem no mundo, reveses, você tropeçou numa pedra, seu carro furou o pneu, hoje choveu, ali está frio, e daí vai, você perdeu o metrô, e vai, são as coisas, não é que o dia é ruim ou bom, são os percalços e coisas da vida, que a gente está aqui para aprender a lidar, mas os dias ruins não são aqueles em que ocorrem coisas ali fora, é o que ocorre dentro da gente, quando a gente permite que a tristeza dentro da gente rouba energia dos nossos pulmões. Desde cedo eu aprendi, estudando a parte taoísta chinesa, de que cada órgão reflete algum tipo de emoção e o seu peso. Então os pulmões sofrem o peso da tristeza. Quem trabalha com medicina chinesa pode confirmar para vocês isso que eu estou falando. Então a energia da tristeza, ela deprime a energia, ou melhor, a energia da tristeza. A tristeza drena energia. A atmosfera da tristeza drena o chi, a força vital, a energia, o prana dos pulmões, deixando a vitalidade da pessoa mais baixa, sem poder de reação, triste. E é claro que tem muitas coisas que podem causar isto, reveses da vida, mas eu estou falando dos reveses de dentro, né? Nossos, entrou num clima de tristeza e não consegue sair. Eu não estou falando aqui de depressão por causas que a medicina explica. Eu estou falando de algo dentro da própria consciência. Alguém que trabalha a parte espiritual, de repente, entrou num clima de tristeza, tem recurso para sair. Está estudando a parte espiritual, vibra suas energias, medita, concentra, desenvolve algo. Nós estamos estudando a parte espiritual, não é para ficar presas, virar presas de climas tristonhos. É para a gente ter condição de enfrentar tudo isso de forma digna, sadia, né? Nós estamos aqui para vencer essas provas, senão nós não teríamos vindo para viver aqui na Terra. E aí, o que acontece? Tristeza drena a vontade de viver. E aí a pessoa perde a vitalidade. Tomem cuidado, pessoal. Trabalhe mais em si mesmo. Se reconecta dentro de você da forma que você quiser. Nesse sentido, alguns recursos vêm bem a calhar. Por exemplo, algum ou alguma de vocês faz uma prece para se reconectar. Ok. E outra, eu não estou dizendo a quem você deve direcionar a sua prece ou como você deve fazer a sua prece. Isso é da sua conta. E do poder maior que você gosta, dentro da sua linha, respeitando as linhas dos outros e as preces dos outros. Então, alguém faz uma prece, não repetindo coisa na mente, mas de coração, como diria Jesus, em espírito e verdade. E aí você ergue a consciência, aure o recurso e ganha força dentro de você. O outro trabalha com mantras. E aí não adianta ficar repetindo mantra igual um papagaio. Faça 1.050 mantras, 3.000, e a pessoa vira um repetidor de mantras, sem estar na vibração daquilo, na egrégora daquilo. É diferente, por exemplo, alguém fazer Om Namah Shivaya, evocando o Shiva, só com a boca ou por repetição. Diferente de chamar Shiva no coração e o Om Namah Shivaya, seu poder de transmutação de Shiva nela, o poder de transformação e ela transformar a tristeza em energia melhor e fluir, melhorar, sair do clima. O outro vai fazer um estado vibracional, fazer energia circular fechada no seu campo, como os antigos chineses chamavam a circulação fechada da luz, como Robert Alan Monroe chamou no livro lá Viagens Fora do Corpo, estado vibracional, como Valdo Vieira, na sua pesquisa de tantos anos, também chamou de estado vibracional, vibrações circulando, irradiando. Ok, mas nós temos que olhar pessoas que fazem estado vibracional só pensando na parte técnica, sem sentimento algum. Eu conheci muitas assim. Vibra aquilo e não melhora nada, não compreende ninguém e pior, se acha superior ao outro que não faz aquilo. Então, estado vibracional prendendo a pessoa no ego dela. Não é um estado vibracional que deixa ela bem para depois irradiar e compreender as diferenças, incluindo quem sabe menos. Então, estado vibracional, recurso maravilhoso, mas com alegria, amor, consciência e trabalha de forma simples, nada de radicalismo com coisa alguma. O outro vibra seus chakras de uma forma legal, que é diferente de ficar entoando bijas mantras dentro do chakra como repetição, ou ficar trabalhando prática respiratória de forma técnica, sem alma, sem egrégora, sem vibração, sem amor e alegria no que está fazendo. Então é importante que a gente trabalhe qualquer coisa que a gente queira, mas de uma forma bacana, de formas que isso melhore a gente, expanda energia, deixa a pessoa mais contente dentro dela, reconecte ela com ela mesma, gente. Alguém pode manipular a energia muito bem para fora e não está bem com ela mesma por dentro. Só é técnica, disciplina, mas equilíbrio dentro ela não tem. Então, é necessário perceber que o peso da tristeza leva a gente a climas cinzentos. E como estudantes espirituais, que é para quem eu estou falando agora, vocês que estão me ouvindo, desenvolva recurso, corre atrás, não deixa dominar, ganhe valor de vida de novo, recupera o brilho da vida. Outra coisa, quando alguém perde alguém, né? Seja num relacionamento, por exemplo, a pessoa perdeu alguém que ela ama, a pessoa está em crise natural, tá? Trabalha isso para não ficar refém da crise. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Desenvolva algum recurso, obtenha ajuda ou desenvolva qualquer coisa para trabalhar. Mas veja bem uma coisa: por que que ocorre uma desilusão? A palavra desilusão vem da palavra ilusão, é o oposto. Eu crio uma ilusão, depois aquilo não dá certo, como eu achava, eu entro na desilusão. Então, como é que você elimina a desilusão? Eliminando a ilusão, com mais discernimento, né? Então, por exemplo, você está num relacionamento, não deu certo, isto acontece. Não só com você, com bilhões de pessoas. Não deu certo? Não deu. Você precisa prosseguir em frente. A vida é maior do que qualquer relacionamento. Outra coisa, perdeu alguém que ama, alguém partiu para o outro lado. Você está triste, está com saudade, ok, mas é obrigado a viver e prosseguir. Agora, perdeu alguém e vai levar o resto da vida com o manto da tristeza em cima, você não está valorizando o tempo que você tem após a pessoa ter partido. E se a pessoa partiu e não você, é porque você tem algo a fazer aqui. Mas como é que você vai fazer algo com o clima da tristeza bloqueando a você? A vida prossegue, independentemente da sua desilusão, da sua perda, da minha. A vida prossegue. Se a gente não conseguir valorizar o nosso tempo aqui, o que, que nós vamos fazer? Eu vinha no metrô para cá, cheio no horário do rush, saio de casa 10 para 18 horas, vim o metrô cheio, eu venho escutando música num iPhone JBL muito legal que eu tenho, com som ótimo, um iPod antigo com 120 GB com as músicas do rock progressivo, que eu adoro tanto, eu venho ouvindo e curtindo, o metrô vem cheio. Às vezes eu olho para as pessoas e eu sei que elas estão vindo cansadas do dia de trabalho, né, desgastadas, eu olho o olhar cansado, o olhar cabisbaixo, não há julgamento nenhum em nada, simplesmente me vem uma compreensão muito grande que as pessoas estão cansadas depois de uma labuta de trabalho. Tem que ter julgamento nenhum, não. E aí, mas eu fico olhando, eu estava num vagão hoje, eu era o único com fone de ouvido. A maioria das pessoas no vagão, de olhinho na tela do celular, outros cochilando, não vi ninguém lendo um livro e não tinha ninguém com fone de ouvido. E eu vim ouvindo uma música em êxtase, um solo de guitarra de uma banda que eu gosto, estava ouvindo, falei, que maravilha! Eu também conheci, eu tive amigos ao longo da vida, também apaixonados por música como eu. O tempo passou, esses amigos casaram, alguns hoje são avós, são pais, e às vezes eu encontro esses amigos. E eu falo, e aí, curtindo música ainda? Não, o tempo passou, que saudade daquela época. Eu falo, cara, eu continuo igual aquela época, apaixonado por música. Por que, que você deixou essa maravilha sumir da tua vida? O gosto pela música, tá aí você arqueado, preso somente em coisas daqui. Cadê o brilho que você tinha nos olhos quando falava de música? Por que, que você perdeu isso? Você podia ter tido a vida que fosse, com altos e baixos, ter casado ou não, ter filho ou não. O que, que a música tem a ver com isso? Foi você que deixou a tristeza travar você e agora você não se maravilha mais com a música. Veja, eu vinha dentro do metrô escutando um solo de guitarra, feliz da vida, só pelo solo de guitarra. Não aconteceu nada de maravilhoso no meu dia a dia cotidiano de trabalho. Eu estava trabalhando de tarde, mas a maravilha era aquele solo de guitarra. Como é que a pessoa deixou perder esse gosto? E aí ela fala, pois é, a vida é ruim, a vida... Claro que é ruim. Você deixou o teu brilho sumir, o que você amava. O outro ama poesia, o outro ama arte. Sem amar alguma coisa, como é que você vai atravessar a vida, as perdas, a coisa toda? A tristeza vem pela falta de coisas lúdicas que ajudem você a atravessar a vida. Eu posso, por exemplo, indo, sei lá, desencarnou alguém, e eu vou lá num velório para poder ajudar a família, não vou para chorar, porque para mim morte não existe. Pela experiência que eu tenho, não vou exigir que ninguém pense igual a mim. É a minha maneira de ver como médium, projetor extrafísico, espiritualista, não posso fazer por menos. Simplesmente é assim que eu penso. Simplesmente morte não existe. A pessoa passou para outro plano. Eu vou lá dar uma ajudinha. Eu estou indo para um velório. Eu sei do clima de tristeza. Eu não vou julgar ninguém. Eu vou abraçar os familiares que ficaram. Se eu perceber o espírito, eu dou um passe e ajudo ele a passar para o lado de lá. Isso sem falar nada com ninguém, vibrando energia. Mas eu vou com o meu iPod, vou com o meu som, ouvindo o solo de guitarra lá para o cemitério. Eu vou para uma praia, vou ouvindo o solo de guitarra. Não é o dia ensolarado ou o dia cinzento de um velório. É, o valor da música não está submetido aos altos e baixos da vida. É música, como tem a arte, como tem a poesia, como tem a literatura, como tem a pintura, como tem um monte de coisa. As pessoas se deixam levar no automático, perdem as coisas que lhe dão vigor, alegria, e se deixam lentamente amarrotar por uma série de coisas que são do mundo, mas ela dentro dela pode desenvolver recursos para contrapor as coisas do mundo, os altos e baixos, que acontece. Mas se ela carrega algo lúdico dentro dela, ela consegue, sabe? Ela fala, opa, tá meio triste hoje, deixa eu escutar esse solo de guitarra, deixa eu olhar esse poema do Fernando Pessoa, esse poema do Jalal Eddin Rumi, sei lá, esse poema do Khalil Gibran, deixa eu olhar e falar, olha que gigantes da escrita, que maravilha que esses caras desceram na terra e deixaram poemas desses, que me deixa É em êxtase. Olha esse solo de guitarra, olha esse teclado aqui, olha esse vocalista com essa voz maravilhosa, olha a letra fantástica dessa música, que viagem, né? E daí por diante, desenvolva alguma coisa, sabe? Leia mais, procura ler um pouco, né? Não fica refém de internet, de celular, disso ou daquilo. Reconecte-se com aquilo que você gosta, retoma o gosto, vive. Para aproveitar o seu tempo de experiência na Terra, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar. Hoje mesmo, um de nós pode ir embora, por que não? E não é nada do universo contra nós. Simplesmente uma hora a gente vai, desde que a gente nasceu na Terra, que a gente sabe. É simplesmente tentar tapar o sol com a peneira. Eu não sei se eu vou embora hoje, mas se eu for embora hoje, eu vou com a lembrança daquele solo de guitarra e vou falar assim: o dia valeu por eu que eu escutei aquele solo de guitarra. O dia valeu porque eu estou aqui na rádio fazendo o que eu mais gosto, que é compartilhar a parte espiritual, falando da coisa que eu mais amo nesse mundo. E outra coisa, quem trabalha com saídas do corpo, principalmente, sabe que ao sair pode ter a consequência lá fora do clima que está aqui dentro repercutindo lá fora em assédios. Outra coisa, coisas erradas aqui, o plano espiritual está vendo. Na hora que você sai do corpo, como é que você vai olhar as pessoas de frente, os espíritos lá, se eles sabem toda a lambança que você está fazendo? Imagina uma pessoa que está enganando os outros aqui, ou usando a parte espiritual para enganar, ou para tripudiar. Ela sai do corpo e ela vai ter uma vergonha enorme de frente com seres extrafísicos que sabem tudo que ela pensa, não estão julgando nada, mas ela vai estar de olho e sabe que ele sabe. E isso vai lhe dar um gap, uma coisa estranha. Quem trabalha com essas áreas precisa ter responsabilidade, discernimento, compreender exatamente o que veio fazer, compreender a grandeza da parte espiritual e compreender que nós somos pequenininhos dentro dessa grandeza e fazer o melhor que puder. Então, eu vou depois continuar esse papo na volta, porque o Tomás está me avisando ali que já está na hora do intervalo. Na volta, me permitam, aí você que está me ouvindo em casa ou assistindo no YouTube, permitam que eu continue isso, que eu entre na sua casa falando disso aí pelas ondas sonoras da rádio, e eu não tenho nenhum objetivo de mestre de nada, dizer o que alguém deve fazer, que Camila deve seguir, eu não tenho nada disso, eu estou projetando reflexões sadias, com discernimento, pela responsabilidade de estar fazendo um trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, Tomás. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, na parte técnica ali, o tiozão do metrô Tomás, dando suporte aqui na parte técnica. Gente, deixe-me continuar aqui as anotações, espero que isso possa suscitar em vocês reflexões da forma de vocês, segue o caminho de vocês, sabe, não precisa aceitar nada do que eu estou falando, só pondera, observa se está correto, se tem bom senso, discernimento, e aí segue do seu jeito, filtra tudo que eu estou falando aqui, não tenho verdade absoluta, eu tenho reflexões aqui hoje que eu estou tentando compartilhar com vocês. Bom, isso aqui também eu aprendi. O mensageiro não é maior do que a mensagem ou de quem a enviou. Gente, nenhum de nós é maior do que aquilo que a gente faz de trabalho. Então você pega alguém que trouxe algo para realizar, por exemplo, um músico, alguém que ama música, está ali um compositor, um instrumentista, um vocalista, alguém que ama música. Se essa pessoa tem consciência disso, ela sabe que ela, enquanto músico, não é maior do que a música. A música é maior do que tudo. E apenas a pessoa, com o esforço dela, trabalha para expressar essa música, que muitas vezes ela sente dentro, outras vezes é inspirada, mas ela não é maior do que aquilo que ela veicula. O músico não é maior do que a música. O missionário não é maior do que a missão. E nem é maior de quem o enviou para completar a missão. Isso aí são conhecimentos que antes eram ensinados na área hermética na Velha Grécia e também no Velho Egito, pelos hierofantes, os grandes mestres iniciadores. E grandes mestres ao longo da história também falaram coisas similares. Agora, raciocinem comigo, um médium. A palavra médium em latim é intermediário. Ele não é a causa de nada, ele está no meio, entre planos. Então, o médium não é a fonte, ele é o intermediário entre a fonte espiritual e o mundo humano onde ele está passando a mensagem. Então, nenhum médium é maior do que o plano espiritual. Entretanto, muitos médiuns ao longo da história se perderam porque se acharam maiores do que aquilo que eles faziam ou de quem os enviou à Terra para fazer o seu trabalho. Nós somos pequenas peças rodando dentro de uma enorme engrenagem que é a vida universal. Então, qual é o nosso papel? Naquele pontinho da máquina, que é a vida, onde Deus nos colocou como uma pequena peça, rode direitinho para não emperrar o funcionamento da máquina. Rode direitinho como pequena peça, funcionando bem azeitada, funcionando perfeitamente. Você é uma pequena engrenagem dentro de uma enorme máquina da vida. Numa enorme engrenagem, você é uma pequena peça. Veja, você é uma pequena engrenagem. Você não é a máquina, não é o dono da máquina. Então, muitos médiuns se perderam pela vaidade, pela arrogância de se acharem eles os bambambãs. O médium é intermediário. Ele pode ter sua opinião e tem que ter, tá? Pode ter suas escolhas. Mas quando se trata da mediunidade, é o campo espiritual que vai determinar o que flui através da pessoa. Muitos médiuns não tiveram a modéstia de respeitar isso e começaram a cricar e colocar a si mesmo como o objetivo daquilo. E aí, inevitavelmente, caíram. A história está repleta de exemplos. Vou repetir, não estou julgando a ninguém. Eu estou alertando. Evitem essas coisas. Trabalhem com respeito, com consciência. Nenhum de nós é dono da missão que nos foi confiada enquanto médiuns ou sensitivos de cura. Nós somos aqueles que desceram para cumprir o que alguém maior nos ordenou descer e fazer. E aquilo que nós fazemos, somos uma pequena parte veiculando aquilo. Então, podemos ser médiuns, mas não somos donos do plano espiritual, nem dono das ideias universais, as quais nós podemos escrever, pintar ou falar pela mediunidade. Nós somos intermediários na condução de alguma coisa. Nenhum de nós é dono dessa festa. Então, muitos médiuns, com arrogância, se precipitaram e se colocaram na frente, como se eles fossem a coisa importante. Não são. Eu falo isso para vocês como médium também. Nenhum de nós é mais importante do que aquilo que a gente veicula. Agora, isto pode acontecer em várias áreas. Acabei de citar. Nenhum músico é maior do que a música. Nenhum poeta, como esses maravilhosos que eu citei aqui, Fernando Pessoa, Jalade Din Rumi, Cabi, né? Khalil Gibran, aqui no Brasil Olavo Bilac, nenhum desses poetas é dono dos poemas ou da poesia enquanto a ideia maior. Eles trabalham, refluem aquilo, até por eles mesmos, como parte daquilo, mas nenhum deles é dono daquilo. Pega um poema do Fernando Pessoa e olha a genialidade daquele poema. Mas o Fernando Pessoa não era maior do que o seu poema e nem da onde veio o poema por ele. Então, ele era um cara muito legal também, mas tinha seus problemas. Mas quando escrevia, era um gênio. Mas por detrás do gênio tinha uma pessoa, que igual eu e você, que ia ao banheiro. Então, era veículo, mesmo dele mesmo, com a criatividade dele ou algo que vinha de fora. Nenhum de nós é dono de nada. Nós não somos donos da luz. Nós somos servidores da luz. Nós somos trabalhadores. E quando eu falo que nenhum missionário é maior do que a missão, todos nós que descemos a Terra temos a missão de crescer e melhorar, mesmo no meio do sufoco das coisas todas. Não dá para você ficar argumentando, o mundo está ruim, as pessoas são pesadas, para que que eu vou tentar melhorar? Pessoal, nem que existisse você que está me ouvindo como a única pessoa no mundo querendo melhorar e o resto do mundo fosse só treva, você ainda teria que melhorar por você. Por discernimento, não é o que a média dos outros está falando ou dizendo, é o que a sua consciência está te alertando dentro de você. Então, nenhum de nós tem que crescer ou ficar triste em relação à opinião do mundo sobre aquilo que você faz e ama. Você que tem que saber o que você faz dentro de você. Então, é importante demais. Nós somos missionários, todos que estamos aqui temos a missão de aprender e evoluir. Agora, dentro da missão geral, que é crescer e melhorar, também tem algumas coisas particulares que a pessoa, enquanto espírito desencarnado, antes de descer na Terra, se preparou para descer e fazer. Se preparou, desceu e fazer, faça. Mas entenda, você não é dono da programação. Você está dentro dela para trabalhar e melhorar. E daí você segue. Vocês eram crianças, seus pais levavam vocês para a escola pela mão dada, você não ia sozinho ou sozinha. Você cresce, vai para a universidade por você mesmo. Não precisa do pai e a mãe segurar a tua mão para ir na universidade. Você se tornou adulto, adulta. A mesma coisa, nós estamos avançando. À medida que a adultidade consciencial surgir, você já não depende mais de coisa que você fazia quando dependia dos seus pais. Então, nós temos aí grandes planejamentos reencarnatórios. Eu não estou falando descer aqui só para comer, beber e dormir e morrer, não. Estou falando trabalhos a fazer, coisas a veicular que só você dentro de você é que sabe, né? Aquilo já vem com você e você sabe da responsabilidade de realizar aquilo e você é parte daquilo e você sabe que à medida que você exercer direito o que você veio fazer, ao desencarnar e voltar ao plano de origem, você mesmo vai poder programar outras coisas. Você cresceu, virou adulto porque você desceu e fez, ralou, enfrentou o meio, o ceticismo do mundo, a falta de reconhecimento. Você enfrentou tudo, foi lá e fez o que você tinha que fazer, que era o amor do que você trazia no seu coração, que ninguém de fora vai poder mensurar. É o que você veio fazer, já está dentro de você. Não adianta lutar contra isso, é seu. Seja lá o que for, criativo, benfeitor, faça alguma coisa no que você sentir e nunca fique comparando seu trabalho, seu dharma, sua missão com a dos outros. Cada um tem a sua. Um precisa fazer isso, o outro precisa fazer assado. Mas que seja coisa boa, que melhore a consciência dela, que flua alguma coisa boa, para que um dia, quando você voltar para o plano espiritual, você não tenha vergonha de olhar de frente os espíritos e falar assim: desci lá, tive qualidade e defeito, caí, levantei, tinha defeito, mas eu nunca desisti. Tentei fazer o melhor que eu podia, não me achava superior a ninguém e agradeci aos céus pela chance de estar fazendo aquilo. Eu vou olhar vocês de frente, não porque eu sou perfeito, que não sou, mas porque eu batalhei, eu era digno naquilo que eu corri atrás. Eu fui honesto, fui sincero e fui firme naquilo. Vocês podem olhar aí o trabalho que eu fiz, você falando de frente com alguém do lado de lá, pode olhar, não vai ser trabalho perfeito, tem altos e baixos, mas o que não tinha baixo era a minha vontade de melhorar. E aí você está digno e justo onde você tiver. Agora, é muito complicado voltar e olhar de frente e falar: olha, eu era um babaca, eu vacilei pra caramba lá embaixo. Agora, olhando vocês, que eu vejo que eu não tinha que ter dado atenção a um monte de porcaria lá embaixo que tentaram botar na minha mente, ou minha mesmo. Ainda bem que a gente vai ter nova chance, mas porra, eu perdi essa chance. E daí vai, gente, cada um na sua. Nós não somos donos de nada. Vou repetir: o missionário não é maior do que a missão. Nem o espiritualista é maior do que a espiritualidade. Nós precisamos lidar com isso de forma sadia, sem viajada na maionese astral. Outra coisa, os nossos erros nos fazem compreender os erros dos outros, tá? E isso aumenta a compreensão. Gente, quando você se acha muito bom, você começa a julgar as falhas dos outros. Mas se você percebe que você tem defeitos, você não vai julgar os outros, porque você também tem os seus. Seus erros podem ser diferentes dos outros, porque senão a pessoa fala assim: é, eu tenho erro, mas meu erro não é tão ruim quanto o erro da outra que não despertou. Isso é o ego da pessoa julgando a conduta alheia, patrulhamento ideológico da conduta dos outros. Tem muito estudante espiritual que faz isso. Então, muito cuidado. À medida que você perceber um erro em você, isso aumenta seu grau de compreensão em cima dos erros dos outros. Você não vai estar validando o erro de ninguém, nem o teu, mas você vai ter compreensão. Não vai haver crítica ácida, corrosiva sobre o outro. Não vai esmagar o outro porque o outro falhou, porque você também falha, eu falho, qualquer um falha, só Deus sabe tudo e é perfeito. Então, à medida que você percebe um erro em você, não é para você ficar deprimido, não, e é trabalhar em cima. Um erro que você percebeu pode te dar até alegria. Que alegria? Para não cair num clima negativo, você fala: errei, porra, que babaquice, né? Esse erro. Puxa, eu devo me tornar mais compreensivo com os erros dos outros, porque eu acabei de cometer um erro. Em vez de lidar com a tristeza e repercussão de um erro, transforma em crescimento. Senão você só vai ficar em clima ruim, julgando o erro dos outros e, pior, também errando dentro de você mesmo, tá? Chega às vezes alguém para você e fala assim: você quer ser salvo? Alguém de qualquer religião, porque quando a pessoa está presa de forma radical e fundamentalista em qualquer coisa, ela julga tudo que está fora daquilo como errado, seja lá o que for. Ela quer os que estão fora do curral mental em que ela se enfiou, todos são gado extraviado para ela, porque só ela está certa. Isso acontece na religião, na política, no esporte e acontece dentro dos estudos espirituais também. Então, salvação, não. Eu não preciso ser salvo de nada, a não ser da minha própria ignorância. E isso é comigo. Desci aqui para aprender isso. Estou encarnado, vocês também estão. Que salvação? Não tem salvação nenhuma. Não estou condenado a coisa alguma, a não ser a minha própria babaquice. E eu vou trabalhar em cima dela para melhorar. Eu não preciso de salvação de fora. Eu preciso despertar por dentro. Então, salvação, não. Evolução, sim. Salvação, não. Discernimento, sim. Salvação, não. Amor, sim. Então, o que que acontece? Me chega um fanático de qualquer área, oriental ou ocidental, e fala assim: você quer ser salvo? E eu olho para a pessoa e falo: você sendo fundamentalista, de olho na minha vida e me julgando, você quer me salvar do quê? Se não salvou você nem do seu fanatismo. Vai crescer e me deixa em paz, porque não há salvação. Porque você não está condenado a nada. Pensa num poder maior que é amor interpenetrante e vê se vai haver condenação de alguém. Simplesmente a compreensão absoluta do todo que está em tudo. Algum de nós, num momento bom, pode compreender o erro do outro. Por que que Deus não vai compreender você? Agora, religiosos em geral, de todas as áreas, vão te fazer ficar com autoculpa por julgamento, por pecado, pena, karma, todo mundo te enfiando medo e você não consegue. E todo mundo dizendo: você precisa se salvar, precisa fazer isso. Não, você precisa despertar, melhorar você mesmo. Que aí a resposta está dentro de você. E você usa discernimento para filtrar tudo, podendo até aproveitar o que vem de fora, mas com a tua consciência bem clara, com discernimento em cima do que você estiver vendo. Mais um detalhe importante, gente. A terra natal de um espírito, qual seria? Um ambiente aqui da Terra, um outro planeta ou plano espiritual? De onde emerge um espírito? É da Terra? Não. É de algum planeta? Não. Ele emerge do infinito. A causa maior é a luz maior, o todo que está em tudo. A Terra natal de qualquer um é o infinito. Estamos rumo à consciência cósmica, mesmo sem perceber, mesmo errando, é inevitável. E errou aqui, vai acertar ali, tem uma porrada de vida para viver aqui ou em outro lugar, uma hora você melhora. E o bom é não precisar ficar sofrendo por causa disso e desenvolver melhor num fluxo mais criativo, né? Que traga felicidade em vez de ficar toda hora ralando e se queimando por dentro. Então, a terra natal nossa não é nenhum planeta em lugar algum. Você pode ter reencarnado em outro planeta e estar encarnado aqui. Não é que o planeta anterior era a sua terra original. Você é um espírito, é uma consciência espiritual agregada a um corpo atual na Terra. Você pode ter tido um corpo em outro lugar encarnado lá. Era somente mais um planeta. O universo é uma escola. Planeta é sala de aula, corpo é uniforme. De vez em quando, o diretor do colégio transfere alunos de sala para outro lugar, envergando um uniforme um pouco diferente numa outra sala, um outro planeta. Nada disso é a origem da gente. A origem da gente é a luz. Qualquer estudante espiritual com conhecimento básico entende isso. A origem nossa é a luz, é o alto, é a consciência maior da qual nós somos centelhas divinas e parte. Chegou alguém outro dia e falou assim: Wagner, de que planeta você veio? Eu falei: ó, eu vim da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde eu cresci. Meu pai era carioca, filho de português. Minha mãe era baiana, quase mulata, moreninha, filha de descendente índios com francês, e eu nasci no Rio de Janeiro, é de lá que eu venho. Tá, mas e antes? Antes eu estava no plano espiritual, me capacitando lá de lá para descer e fazer o trabalho que eu estou fazendo agora. E antes? Em algum lugar do universo. Então, Wagner, qual a sua origem? Minha origem é infinita, a sua também. Então, tem muita gente presos a pedigree de planeta. Olha, o Tomás é arturiano, não sei quem é pleiadiano. E daí você pode ser o que for, marciano, venusiano. Todos são consciências egressas do infinito e fica uma vaidade danado. Tomás, eu acho que você veio de tal lugar. E daí? Isso não paga o teu boleto agora. Se você não melhorar, você pode ter vindo de onde for. Se você não melhorar hoje, você não melhorou. Então tem muita coisa que não bate com um simples raciocínio dentro de um contexto espiritual. Você pode ter habitado 1 trilhão de planetas. Nenhum deles é seu planeta de origem. Sua origem à luz é o infinito. Agora, você pode ter vivido alguma vida num lugar que lhe é caro, ou alguma vida aqui na Terra, em algum contexto, que lhe é caro, mas nada disso é a sua origem definitiva e muito menos o final. viemos do infinito, iremos para o infinito avante, até alcançar a meta, sem esmorecer. E a meta não é um lugar, é a consciência cósmica, não é um lugar, é um estado de consciência, não é um planeta, é a luz que você é. E daí por diante, e o todo interpenetrando a tudo. Vamos lá, deixa eu arriscar essas anotações aqui para eu não correr o risco de repetir num próximo programa. Tá, uma coisa importante, viu, pessoal? É o papel dos pais, é muito importante. Nós somos espíritos encaixados aqui. Quando nós temos filhos, nós trazemos uma responsabilidade de educá-los, de ancorá-los, de hospedá-los temporariamente na matéria. Então, Tomás tem ali, o filho dele tem um neto. Está ali, ele está ancorando o filho, está ancorando o neto, ele está ajudando o espírito, que é o neto dele, a evoluir aqui. Essa tarefa é importantíssima. Se amanhã ou depois o filho ou o neto crescer e às vezes brigar com o próprio pai, ou a mãe, ou o avô, e não quiser papo, o pai e a mãe, se fez o certo, não vai ter problema, porque sabe que fez isso e aquilo ali é um espírito com vontade própria, não vai casar com quem você quer, vai casar com quem a pessoa quiser, seu filho e sua filha, não vai casar com quem você escolher, com quem eles escolherem, eles vão escolher a religião deles, vai escolher o time deles, que às vezes não é o que você pensa, e daí são espíritos encarnados com livre-arbítrio. Você como pai ou mãe, seu papel, educa, hospeda, ajuda a prosperar e dá recurso para o espírito na matéria, dentro do que você puder, com amor, com respeito, ajude. Essa é a tarefa dos pais, na reencarnação dos espíritos que agora são seus filhos. E é de uma responsabilidade muito grande. E é bom a gente pensar nisso numa forma não tão limitada somente como um homem ou uma mulher, pai ou mãe, educando alguém, mas como espíritos que nós somos, com a responsabilidade de ancorar outros espíritos encaixados na matéria, assim como um dia nossos pais também nos deram a chance da gente descer para cá. E acima de tudo, o Pai de todos, que é Deus, o Todo, Alá, Jeová, Mãe Divina, chama do jeito que você quiser, porque qualquer nome relativo não define o absoluto que está em todas as coisas. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa aqui, porque eu tinha tanta coisa anotada, deixa eu ver se dá tempo, acho que dá. Uma das ameaças que estudantes espirituais faz é sobre karma. E isso é vomitivo, pessoal. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, significando ação. Toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito. Isto é uma lei da natureza. Apenas os hindus criaram um nome para isso. Se você pegar a literatura espírita ou espiritualista, vai falar lei de causa e efeito. Os hindus chamaram de karma. E essa palavra acabou pegando. Causa gera efeito. Isso é uma lei da natureza, não é uma doutrina hindu, espírito ou espiritualista. Causa gera efeito. Eu estou aqui porque eu saí da minha casa e vim para cá. Você está ouvindo aí porque você quis ouvir, e agora a causa é ouvir, e agora você está ouvindo, que é o efeito. Isso é lei da natureza. Apenas existe o nome karma, que acabou pegando, mas é apenas mais um nome. Você podia chamar de qualquer coisa. Isso é lei da natureza. Tá? E tem gente na internet dizendo que não existe mais karma. Quer dizer, não existe mais movimento, não existe causa gerando efeito. Vai explicar isso para um físico? Não tem a menor lógica. O tempo inteiro é ação e reação. Eu estou respirando, isso é uma ação, efeito, o meu corpo permanece vivo. Então, dentro de contextos espirituais, passou-se a usar a palavra karma como uma ameaça. Tipo, Tomás, se não fizer o trabalho direito, o karma vai te punir. Quer dizer, virou ameaça. É apenas a história de pecado remontada com a palavra karma junto. Outra, eu preciso ajudar o próximo porque assim eu queimo o karma de outra vida. Quer dizer, você precisa ajudar o próximo porque isso é uma atitude sadia, sua, é o que seu coração está pedindo. Você está transbordando de amor, você vai lá e ajuda, não é por causa de um erro de vida passada, é por causa da tua condição no presente de ter vontade de ajudar. Você pode ter feito algo errado lá atrás e daí... O amor que você tem agora não é o erro que você fez lá atrás, é o teu estado de consciência agora. Vai lá e ajuda, mas não ajuda para queimar karma ou com medo de karma, ajuda por amor. Onde o amor surge, o karma dissolve. Então, nada de medo. Olha, irmão, você veio aqui para pagar, não, veio para criar, ser feliz e melhorar. E de quebra, limpa a área de qualquer erro passado com atitude sadia. Mas com medo de uma lei da natureza, você não vai evoluir nunca. Porque alguém com medo não cresce, não dá um passo em frente. E também tem aqueles que usam o karma como vingança New Age. Tomás me faz um mal, eu quero vingança, Mas aí eu começo com a fantasia mística. Eu não vou vingar mais, isso não é mais meu clima, eu sou da luz, eu sou espiritualizado, eu não vou me vingar. E eu estou estudando tudo, eu sei o que é lei do karma, e sei que a lei do karma há de acertar as coisas na frente. O que, que é isso? Desejo de vingança terceirizado. Eu não me vingo do Tomás, mas desejo que uma lei maior frite ele. Isso é desejo de vingança terceirizado. E aí, como é que a população fala? Aqui se faz, aqui se paga, Deus está olhando. Tudo montagem de cobrança, de julgamento da conduta do outro, usando a noção de causa e efeito como pressão para fazer isso. Você pode ter sido, gente, o Gengis Khan, sei lá, Nero, qualquer um cara aí pesado lá de trás. Deus te deu a chance de estar numa nova vida, melhora, aproveita a chance. Se Deus te deu a chance de vir, melhora tudo, muda tudo, não fica com o peso do passado. Passado é bom para desbloquear em regressão de memória quando há traumas, aí sim, ou por pesquisa parapsicológica ou espiritualista de reencarnação. Agora, você ficar remontando para trás, alguém que olha para trás tropeça porque não está olhando para frente. Todo mundo tem passado, não é só de outra vida, é dessa. Eu vi gente cheia de encrenca nessa vida, querendo pagar a dívida da outra vida e não pagou o aluguel desse mês, dessa vida. Então, observa isso com mais discernimento, gente, tá? Trabalha por amor, não trabalha por medo de karma nenhum, não. Causa e efeito. Gera causa melhor, que o efeito melhora para você e abre caminho. Isso é com você. Nenhum poder maior pode fazer você crescer se você não quiser. Ok? Deixa eu marcar isso aqui também. Tem mais um monte de coisa aqui, mas não vai dar tempo. O Tomás já está me olhando ali com aquele olhar cruel dele aqui, de que daqui a pouco ele vai... Como é que é o karma do fim do programa? Ele está falando. Tá? E quero terminar isso citando alguns ensinamentos de Jesus, gente. Só para vocês pensarem. Na casa do Pai há muitas moradas. O que, que é isso? Não tem só vida na Terra. Jesus é que estava falando isso. Não há como alguém achar que só tem vida aqui na Terra ou só nesse plano. Não cai um fio de cabelo que o Pai não saiba. Por quê? O todo está em tudo. Nada está fora do todo. Deixe que os mortos se enterrem os seus mortos. É a palavra de Jesus. Tá? Morto de consciência. Onde houver dois ou mais em meu nome, eu estarei. A egrégora, dois ou mais em nome de um bom propósito, forma um campo de energia que melhora tudo. Uma egrégora. Gente, está chegando ao fim aí o nosso programa. No próximo domingo, eu estarei na Mystic Fair, né, a 15ª edição, que será sábado e domingo, no Centro de Exposições ali da Imigrantes, onde costuma ter no meio do ano o Festival do Japão. E vai ter o evento, vários apresentadores aqui da rádio estarão lá, a rádio tem um stand lá, é sábado e domingo agora, tá? Clica aí, Mystic Fair, 15ª edição aí no Google, que vai abrir a programação. Vou fazer uma palestra lá domingo, às 13 horas, ao vivo, são 400 pessoas no auditório. No ano passado eu também estava lá, depois eu vou autografar o livro Na Luz dos Pretos Velhos, no stand da editora Lunai, e aí eu queria pedir a vocês um favor, como essa semana de dezembro aqui é complicada, eu não tive como gravar o programa de domingo e também não vou ter como vir domingo fazer ao vivo, porque eu vou estar lá na Mystic Fair. Então eu pedi o Eurio Tomás, talvez para repetir um programa antigo no domingo, excepcionalmente, porque eu vou estar ao vivo na Mystic Fair. Uma hora, se eu sair daqui 11 horas na Paulista, com a quantidade de gente que tem lá e tráfego, eu não vou chegar em tempo. E eu não consegui gravar o programa antes por falta de horário aqui no estúdio. Né? Essa época o Tomás está trabalhando pra caramba, o Yuri tem muita gravação, que vários apresentadores vão viajar, né, Tomás? Natal novo aí fica apertada a grade de programação. Então, domingo eu vou pedir o Yuri e o Tomás para escolher um programa antigo e reproduzir como um reprise por essa excepcionalidade de eu estar lá na Mystic Fair, tá bom? E aí na quinta-feira vem ao vivo, no outro domingo também, é somente esse domingo. Mesmo assim, pode ser que você não tenha escutado quando passou esse programa que o Eury vai selecionar ainda aí. E aí seria bom escutar ou novamente ouvir, sei lá, cada um sabe do seu tempo. Eu gosto de deixar tudo com muita clareza, tudo muito cristalino. Vocês estão me escutando aqui, estão usando o seu tempo e eu respeito muito isso e dou graças a Deus por eu estar aqui. Agradeço a direção da rádio, a Miriam Morato, a Dona Lucia, o Tomás, mesmo ele sendo esse cara ali às vezes tiozão, mas é meu amigo há 25 anos que eu estou aqui, que eu estou mais durante anos, fez o programa comigo, né? E aí eu ouvi dizer que ele pediu a dona da rádio para me voltar para o horário das 7h30, que ele queria fazer de novo comigo aqui o programa. Sabe por quê? Ele disse que a audiência do programa é por causa dele. E ele queria que eu viesse para cá para eu saber disso, né, Tomás? Tomás, brigadão aí. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem escutando o programa. Tudo de bom para vocês.